Fala, galera da Clubhouse. Oh, desculpa, me confundi. Fala, galera do Empreendacast, tudo certo? Mais uma news semanal começando. E vocês viram que eu já comecei me confundindo porque não se fala mais em outra coisa, né, do que Clubhouse. Desde a semana passada, quando a gente gravou aqui na nossa news semanal, é todo dia, o tempo todo, Clubhouse pra lá, Clubhouse pra cá, no LinkedIn, no Twitter, no Instagram. Até meu filho de um ano tá pedindo convite aqui pra entrar, mas eu falei a ele que eu já dei pra outras pessoas que ele consiga com os amiguinhos aí do prédio. Então, bom, quem tá comigo aqui é o Pietro. Fala, Pietro, tudo bom?
Fala, tudo bem? Vingança do iOS, né? Do pessoal que tem iPhone. E por enquanto o pessoal que tem Android tá fora do Clubhouse, o pessoal que tem iPhone tá rindo. Mas eles levantaram uma fortuna aí pra desenvolver pra Android também.
E olha só, sonhador, você que precisa alavancar o seu negócio para o próximo nível, esse bloco aqui é um oferecimento da Bluefields, uma aceleradora que possui um programa de pré-aceleração e de aceleração, tem programa de mentorias, escola de CEOs e vai te ajudar aí na sua jornada. Não adianta você tentar fazer tudo sozinho, a Blue pode te ajudar. Acelere o seu negócio, conecte-se com investidores e gere impacto. www.bluefieldsdev.com.
Já vamos começar falando do Clubhouse, né, que é um grande ponto aí da semana, né, tem tanta coisa para falar que talvez não, a gente nem consiga falar só hoje, né, vamos ter que quebrar aí mais programas para poder conseguir falar tudo. Bom, Pietro falou aí do Clubhouse, né, cresceu pra caramba nesse ano principalmente, né, foi lançado ano passado, é só para usuários iOS, né, então a galera do Android por enquanto ainda tá de fora. Eu, né, como vocês sabem, sou Android fanboy declarado. Tô usando o da minha esposa, né? Usei para conhecer. Não nego, não tem problema nenhum, não tem vergonha nenhuma nisso. E tem atraído os olhares de muita gente, né? Não só de mortais como nós, mas também, né, dos grandes nomes aí. Semana passada teve sessão com o Elon Musk, né, em que ele bateu um papo, acho que com o Mark Anderson, né, do A16Z. Mark Zuckerberg já esteve lá. Todos os influenciadores aí de startup que você vê no Twitter, né, todos aqueles caras que a gente segue, estão todos lá, todos os dias. A Felicia Horowitz faz lá as dinner parties dela, lá com milhões de pessoas, com milhares de pessoas, né, que tem um limite na sala. Mas, bom, vamos ver o que é que o Pietro tem a dizer e a gente vai conversando mais sobre o tema. Pietro, qual é a grande news do Clubhouse essa semana?
Cara, Clubhouse, semana passada ele bombou, né? Principalmente aqui no nosso meio de startups. Foi questão de um dia, para ninguém tava falando, para todo mundo tá falando, e já tem um monte de sala montada, um monte de gente fazendo conteúdo no Clubhouse. Acho que se você tava aí fora das discussões, o Clubhouse ele é uma rede social baseada 100% em voz. Então você já tinha rede social baseada em imagem, vídeo, texto, e agora é uma 100% em voz. E uma coisa que ela é totalmente diferente é que ela não guarda histórico de nada. Grande parte do valor do Facebook está lá porque tem todas as publicações, do YouTube porque tem todo o histórico de vídeos, do Instagram porque tem todo o histórico de imagens. O Clubhouse ele não guarda histórico de nada, é uma rede social 100% ao vivo, 100% do conteúdo tem que ser consumido na hora. E eu até escrevi um texto para a Snack semana passada falando sobre as minhas primeiras impressões, que para mim o Clubhouse ele digitaliza a mesa de bar e coloca uma plateia, só que ele leva a sensação de FOMO, que é o Fear of Missing Out, aquele medo de perder as coisas, ao extremo. Porque se você não estiver checando o Clubhouse o tempo inteiro, você vai perder tudo o que está acontecendo. Você não vai. Não é que nem uma live. Até as lives elas são gravadas. Ah, eu perdi a live da XP, perdi a live do Cubo. Pô, depois eu entro e vejo o que aconteceu, coloco no Velocidade 2 ali no YouTube e tá tranquilo. Clubhouse não. Se você não parar e sentar e olhar aquela hora, você perdeu. Não vai ter mais. E eu acho muito engraçado que todo mundo que é ocupadão aí de mercado, que não tem reunião para marcar, só consegue marcar reunião daqui a um mês, tava o dia inteiro no Clubhouse, fazendo sei lá o quê.
Tudo bem. Senti uma alfinetada aí em algumas pessoas, hein? Você aí que tá negando convite pra reunião do Pietro, fica ligado que ele tá de olho, viu? Isso que você falou da digitalização da mesa de bar, né, faz muito sentido, né? De fato, são... Né, para quem não entrou ainda no Clubhouse, é um grupo que está todo mundo, né, tem um bocado de gente lá falando. Algumas pessoas falam, outras só escutam. E nessa, na verdade, é uma das, na minha visão, a grande vantagem, o grande diferencial do Clubhouse frente às outras redes é que ele é muito mais orgânico, né? Ele é muito, parece ser muito mais natural. Se você vai responder alguma coisa no Twitter, por exemplo, você consegue parar, pensar e responder, né? Você consegue buscar referência e tal. No Instagram, a mesma coisa. Facebook, a mesma coisa. YouTube, né? Mais ainda, que você tem que gravar e editar. No Clubhouse, não. É, você tá ali na hora, o que você falou foi, né? Se você falou uma besteira, sua besteira foi para todo mundo. Então, eu fiz algum post no LinkedIn, acho que ano passado, falando sobre o Clubhouse. Não tinha usado ainda. E eu tinha algumas dúvidas, né, sobre o formato. Mas depois de usar, eu usei pouco, né? Eu acompanhei alguns dias, assim, à noite, quando minha esposa chegou em casa e me cedeu o celular dela. Eu achei muito legal, cara. E se o pessoal que escuta a News Semanal toda, né, todos os episódios, lembra também coisa que eu já falei aqui, né, principalmente no final ali de 2020, que esse 2000, né, o ano que a gente passou, a gente perdeu esse contato próximo com as pessoas, né? Então você perdeu a mesa de bar, você perdeu o cafezinho no trabalho, você perdeu a conversa no futebol, né, com os amigos. Então essas coisas, para mim, pelo menos, fazem muita falta. E o Clubhouse, ele tem essa organicidade, vamos chamar assim, né, que para mim isso é muito legal, né? Então, não sei se é o Clubhouse especificamente que vai ser, né, a plataforma, né, só de áudio, mas essa dinâmica da conversa e de uma forma muito mais fluida, né, porque até falando da live, né, que o Pietro comentou, a live, você, mesmo que ela fique gravada, você tem um horário que você vai entrar, então você se programa para aquilo, né, você para o que você está fazendo para assistir e tal. Lá não, lá é como, tem várias salas ao mesmo tempo, é uma mistura meio que de mesa de bar com podcast e com rádio. Né? Tá tudo rolando ao mesmo tempo ali e você tem que ouvir, porque senão você perde. E uma coisa que é legal, ao contrário do YouTube, por exemplo, né, no celular, que você precisa estar com a tela ligada, né, para ficar ouvindo o que está rolando, se você não for assinante do YouTube Premium, claro. No Clubhouse, não. No Clubhouse, ele fica tocando mesmo que você esteja fazendo outra coisa, né? Então, fica como se fosse uma rádio mesmo, tocando ali em segundo plano, né? Então, você pode cozinhar ouvindo o Clubhouse, né? Participando da conversa. Você pode tomar banho ouvindo o Clubhouse. Você pode correr ouvindo o Clubhouse. O que você quiser. Ele fica, de fato, como um plano de fundo. Então, esse formato me surpreendeu, assim. Eu achei muito mais agradável do que eu esperava.
Essa comparação que você fez agora, eu ouvi bastante. Que é o novo rádio. Porque a facilidade de você trocar de sala é a mesma que você trocar numa estação de rádio. E você não pega aquela sala do começo, você pega daquele momento. Então, é muito semelhante a uma programação de rádio. Uma coisa que me impressionou muito é a qualidade de som e o não delay.
Impressionante.
É muito, por incrível que pareça, apesar de não ter imagem, ele é muito mais fluido do que uma conversa pelo Zoom, do que um happy hour no Zoom, porque ele não tem delay. O lado ruim é que ele destrói a bateria do celular completamente, muito mais que YouTube, mas esse ponto da fluidez, ele é super importante e você percebe muito, e acho que isso torna as conversas muito melhores. Uma coisa que eu tô um pouco triste até, é que os maiores usos que eu tô vendo, 99% do que eu tô vendo é para trabalho, e as salas mais legais que eu peguei foram as salas de não trabalho. Pô, tinha uma sala do pessoal cantando, tipo, cantando e tocando música autoral ao vivo. Você entrava lá, tinha o estilo de música, pô, escolhi o meu estilo de música. Pô, tinha um pessoal que você nunca tinha ouvido falar, mas uns cantavam bem, uns cantavam mal. Tinha uma outra de conversação em inglês, para quem queria treinar inglês ou espanhol. Tem algumas salas de conversação, todo mundo entra, óbvio, respeita a sua vez ali e pode falar ou ouvir inglês. Então, eu queria ver muito mais desses usos não trabalho pro Clubhouse, porque é um pouco do que você falou, né? A gente perdeu agora com a pandemia esse contato da mesa de bar. E o Clubhouse, ele pode trazer, ajudar a trazer alguns desses momentos de volta, mas obviamente o brasileiro vai achar jeitos errados de usar o Clubhouse, né? Semana passada, no dia que bombou, eu falei, pô, não dou uma semana para começar a ter sala de sacanagem. Não, não demorou dois dias, já tinha sala de putaria já.
Acho que é porque você não viu no primeiro dia, viu? Porque com certeza já devia
ter. Pode ser. Mas uma coisa muito que você falou que orgânico, ele facilita muito você achar salas de quem você segue e de quem você tem contato, mas é muito difícil você achar salas pesquisando. Você não acha. Então, você de fato tem que seguir as pessoas. O Twitter é um pouco assim. Você tem que saber as pessoas que você tem que seguir para você ter um conteúdo bom. O Clubhouse é a mesma coisa. Você tem que saber as pessoas que você tem que seguir, porque são... É muito baseado na curadoria ali. Falando um pouco de dinheiros, O Clubhouse, ele levantou no final de janeiro, antes de dar esse pico, 100 milhões de dólares com a Andreessen Horowitz, que você comentou aí. Então, não à toa que o pessoal fez live no Clubhouse, era para bombar o uso. Eles levantaram 100 milhões de dólares num valuation de 1 bilhão. Então, o Clubhouse já é, sim, um unicórnio. Óbvio, chamando a atenção aí de Mark Zuckerberg e Elon Musk, não tinha como. A minha pergunta é, quando o Facebook vai copiar o Clubhouse?
Não só quando, como ontem, quarta-feira, dia 10, né, de fevereiro, saiu a notícia no New York Times de que já existe um projeto secreto dentro do Facebook com algumas pessoas com esse objetivo. Né? Não sei o que estou dizendo, está lá o New York Times. Tá? Claro que eles não deram muitas informações, né, porque isso deve ser ultra secreto, mas não tem a menor dúvida. E aí vale lembrar que no final do ano passado, o Twitter lançou, ainda em versão beta, o Twitter Spaces, que tem mais ou menos essa ideia, né, de conversas por áudio e tal. Ainda não está disponível no Brasil, ou se tiver, para pouquíssima gente, né, mas não está para nós civis e meros mortais. Mas, né, é mais um grande player de conteúdo, né, de plataforma, que está olhando com bons olhos, está, né, vendo com bons olhos esse mundo de áudio, né. E, fato assim, eu, né, reforço, eu achei que ia ser péssimo, mas está sendo super legal. Isso porque, né, além dessas salas doidas aí que o Pedro falou, né, de sacanagem e tal, ainda tem muita... Eu senti um pouco que é meio que o Instagram da galera do Vale do Silício, tá ligado? O cara que ficava falando, que ficava postando no LinkedIn, ah, eu fiz um investimento em não sei quem, eu fiz tal coisa, olha eu aqui no meu iate. Esse cara foi pro Clubhouse e tá lá falando coisas, né, pra galera. Então, mas assim, é uma coisa que eu também comentei no Twitter essa semana, que como toda rede social, né, tem um bocado de lixo, né, no Twitter tem uma... Cara, se você não souber quem você seguir no Twitter... Deixa eu falar essa frase que ficou estranha. Se você não souber quem seguir no Twitter, ele é uma desgraça. Ele é provavelmente a pior rede social que existe. Mas quando você começa a filtrar, você começa a achar gente, né, muito boa e muito capaz. Na minha visão, o Clubhouse vai ser a mesma coisa. Né? Você vai começar a consumir um bocado de conteúdo ruim no começo, porque as pessoas vão estar aprendendo também como usar. Né? Tem isso também, tem a curva de aprendizado das pessoas, né, de quem está criando aquela sala. E... você vai, né, naturalmente amadurecendo. Então, tô bem ansioso para ver como é que as coisas vão evoluir. E você comentou da galera tocando, né, o tema lá da música e tal. Teve um pessoal que fez a encenação não, né? A encenação de áudio, vamos chamar assim, do musical do Rei Leão, em que cada pessoa era um personagem. E ficou do caralho, ficou espetacular, assim. A galera ensaiou antes e tal, foi uma apresentação mesmo. Então, agora... Para pensar que pode virar um modelo de negócio, né? Você vende locais, né, como se fosse ingressos para um show dentro do Clubhouse, por exemplo. Então, cara, tem muita coisa. Na hora que eles colocarem monetização para você começar a vender espaço, né, vender entrada para essas salas, nossa senhora, né, todos os criadores de conteúdo já estão por lá, né? Principalmente a galera de tech, startup, está todo mundo por lá. Então, estou esperançoso, assim. Se você não está no Clubhouse, vale a pena, né? Tenta arranjar um iPhone aí. Eu até brinquei com o Gustavo Passi essa semana que o Clubhouse devia ter feito um acordo com a Apple, né? Para dizer, ó, a partir desse dia aqui, um percentual das vendas é meu. Porque eu conheço gente que falou, cara, eu quero muito entrar no Clubhouse, eu vou trocar meu celular e vou comprar um iPhone.
Ah, mas em breve já vai ter... Esses 100 milhões aí, parte disso é para desenvolver Android, né? É que iPhone foi onde eles escolheram começar... mas eu tenho um conselho assim para quem for usar, porque, como a gente falou, viu um monte de gente o dia inteiro, se deixa em segundo plano, mas se você não prestar atenção direito no que está rolando, você só vai fazer mal duas coisas, você vai trabalhar mal e não vai absorver nada do que está sendo falado. E o Clubhouse, ele, assim, no primeiro dia que eu usei, ele destruiu minha produtividade, ele consegue acabar com a produtividade das pessoas. E, só que ele dá uma ferramenta muito legal, que é um calendário. Ele te mostra quais são as salas que vão acontecer para frente durante o dia ou durante a semana, conforme você for descendo e scrollando lá. E você pode colocar um aviso para quando aquela sala for começar. Então, use o calendário. Não fica no Clubhouse o dia inteiro, pegando o que está passando. Use o calendário, vê o que de fato você quer ver e aí você vai para a sala. Aí você entrou na sala, a sala não está boa, aquele tempo que você tinha reservado para aquela sala, você pula para outra. Mas... Puta, a pior besteira que eu fiz foi deixar o Clubhouse ligado o dia inteiro. Destruiu minha produtividade.
E a bateria do celular, né?
Tava ligado no computador o tempo inteiro, porque não aguenta uma hora.
Boa. Então, dava pra gente continuar falando aqui mais um tempão do Clubhouse. A gente com certeza vai falar nas próximas semanas, né, com esse crescimento que eles tiveram nos últimos meses, né? Principalmente agora em 2021. Vai ter muita coisa, né, pra gente falar aqui. Então, vamos pra próxima, que tem outras notícias bem importantes na semana também. Já que a gente falou que o Elon Musk participou de uma sessão, né, lá no Clubhouse, vamos falar da Tesla, né, que a gente também fala bastante aqui, e a gente fala em Bitcoin, né? O Pietro também está feliz aí, voltou para a Polinésia Francesa, né, voltou para o hotel lá que ele estava, que está super valorizado o Bitcoin que ele comprou lá em 2013, e a Tesla do Elon Musk entrou na onda, né, viu que o Pietro era um cara visionário, falou, vou entrar nesse tal do Bitcoin também, e comprou US$1,5 bilhão em Bitcoin. Então, isso, e além disso, né, além dessa compra, anunciou que vai começar a aceitar a compra de carros, né, a compra de produtos com a criptomoeda. Então, é mais um endosso, né, para o Bitcoin. Então, já estava crescendo, sobe mais ainda. Então, é um player grande, né, e com um cara por trás, que é o Elon Musk, que tem essa credibilidade para esses chutes longos, né, esse moonshot. Então, mais um endosso de peso para o Bitcoin. Não que precise, né, algumas pessoas vão dizer, mas para o público comum, não deixa de ser.
É quando o Bitcoin já vinha numa recuperação, né? Você vê ali quando bateu US$30 mil, voltou para a marca de US$30 mil, depois de estar em mais de 40. Ele vinha se recuperando. No dia que a Tesla fez um anúncio, também foi um dia que o Elon Musk, no Twitter dele, ele colocou na descrição o símbolozinho do Bitcoin, fez alguns comentários sobre o Bitcoin. Tudo isso junto levou o preço, que já estava em 39, para hoje está quase US$48 mil. Em real, está R$257 mil. Hoje, quinta-feira, 11/2. Provavelmente, quando esse podcast for ao ar, o preço já vai estar totalmente diferente. E é isso que você falou, Léo. Um dos grandes, lá atrás, uma das grandes preocupações do Bitcoin, era algumas, basicamente. Era, pô, esse negócio tem segurança, esse negócio vai ter uso e esse negócio serve como reserva de valor. Eu ouvia muito isso. O ponto da volatilidade que o pessoal comentava, acho que todo mundo já está aceitando que isso é volátil. Segurança o pessoal tem visto que tem, porque tem muito dinheiro rodando, o sistema está ficando parrudo. Um dia a gente pode conversar aqui, até trazer alguém que seja mais especialista no assunto, para falar sobre segurança de criptomoedas e por que, essas altcoins, essas moedinhas de menor market cap e menos conhecidas, por que, elas podem ser quebradas. Mas o Bitcoin tem se provado ser seguro. Quando você vê um player desse tamanho entrando forte no mercado e falando que vai permitir o uso de Bitcoin, você está indo para o segundo ponto, que é o de uso. E o pessoal tem visto que como as outras duas têm se provado verdadeiras, talvez esse negócio seja de fato uma reserva de valor, e os vários fundos entrando na moeda são uma prova disso. Uma coisa que a gente falou aqui, que está começando a ficar muito caro você ficar fora disso, porque é meio que como se fosse um hedge, você fazer uma segurança. Cara, eu vou colocar um pouquinho aqui, porque se esse negócio explodir, eu vou estar posicionado e vai ter relevância. Se eu não tiver, eu vou estar totalmente fora desse mercado. Então, o pessoal tem colocado ali, alocado 1, 2%. E aí, essa semana, já começaram a vir um movimento da Tesla, já começaram a olhar o caixa de outras empresas, falando, porra, se essas empresas decidirem colocar 1% do caixa delas em Bitcoin, esse negócio vai explodir, porque a demanda vai explodir. Então, por exemplo, a Apple, que tem quase 200 bi em caixa. Então, assim, tem um ponto aqui que hoje, de fato, se você for olhar para o uso, ele está começando a crescer. Tem um monte de questão ali de por que não serviria como sistema de pagamento e tem gente que discorda, mas acho que o fato é que cada vez mais nome de peso, cada vez mais gente de peso está entrando nesse mercado, e a gente sabe que Bitcoin ele tem uma quantidade finita, e quando você não aumenta a oferta, mas aumenta muito a demanda, a tendência do preço subir. De novo, isso não é, a gente já falou em outros episódios, isso não é uma recomendação de investimento.
E aí, sonhador? abriu ou vai abrir seu CNPJ? Você vai precisar de uma conta. Pare de sofrer com os bancos tradicionais. Chegou a Conta Simples, uma conta 100% digital feita para pequenas e médias empresas que precisam agilizar e não podem perder um segundo desse tempo tão precioso. A Conta Simples é muito fácil de usar e é feita para você e para sua empresa. Olha só, não vacila e abre sua Conta Simples lá em www.contasimples.com/empreendacast. A gente já conversou com o CEO dessa empresa e dá para você saber muito mais detalhes de como aproveitar e ter uma conta feita de verdade para sua empresa. Valeu, sonhador!
E essa próxima notícia, acho que nem tem mais graça, né? Que teve mais um vazamento de dados, tiveram mais de 100 milhões de contas de celular, que foram, entre outros dados, que foram vazados. Mas depois daqueles 200 e tantos milhões lá que dizem, né, dizem, não sou eu que estou dizendo, dizem que foi da Serasa, qual que é a graça, Pedro? Por que que a gente está falando de mais um vazamento de dados?
Ah, Léo, acho que tem uma pessoa num grupo que eu tô, que tava, a gente estava debatendo segurança de dados, e a pessoa falou, pô, parece que os jornalistas mês passado descobriram a Deep Web, e agora estão pegando tudo de lá e fazendo clickbait. Porque, e é verdade, assim, tudo isso já rola. Esses dados eles já são vendidos há muito tempo. Acho que a exposição disso é boa para a gente ter a noção de que nossos dados não estão seguros. Acabou aquele negócio de, ai, será que meus dados foram vazados? Não, seus dados eles estão disponíveis. Então tome cuidado, troque suas senhas, guarde bem suas senhas, cheque ali sua conta de forma constante, vê se ninguém abriu nada no seu nome. Então, assim, a gente vive num mundo onde a gente... Os hackers eles cresceram numa velocidade maior do que a capacidade das empresas de se proteger e a capacidade das pessoas de entenderem que elas não podem colocar o dado delas em qualquer lugar. Então, o que aconteceu agora foi o vazamento ali de registros de mais de 102 milhões de contas de celulares, entre eles o nosso presidente e também o William Bonner, só como curiosidades. Então, se você quiser o telefone do William Bonner, tá aí nessa lista. É só ir lá na Dark Web e pegar. Mas isso, a gente falou que vazou CPF, não sei o que. Tem alguns sites que estão mostrando o que foi vazado. Mas, assim, imposto de renda foi vazado, presunção de renda, salário, endereço. Tudo isso foi vazado. Agora o número do celular também foi vazado. Isso pode ser usado por hackers para abrir conta no nome das pessoas, pode ser usado para hackear o telefone da pessoa, pode ser usado para pegar empréstimo no nome da pessoa. Então, assim, no final vai ser dinheiro o ponto, porque ninguém rouba dados se não for para levantar dinheiro com isso. Mas tira essa noção que a gente tinha de que, meus dados estão protegidos. Não estão. Quem conversa um pouco mais sobre o tema sabe disso faz tempo. E só um parênteses aqui, essa divulgação ela foi de novo da PSafe, que é a mesma empresa de segurança que tinha falado do vazamento de 223 milhões de dados. Para você que aí está perguntando, ai, a minha não foi, vazaram 57 milhões de contas só da Vivo. Então, a Vivo tem 78 milhões de contas, mais ou menos. Então, tem uma chance muito grande de você ter sido vazado se você tem conta na Vivo. Na Claro, foram 45 milhões de contas. Aí, o resto é Oi Vivo. E aí, da base, tem informações como número do telefone, RG, data de habilitação daquele telefone, endereço, se teve atraso ou não, enfim.
Eu vou falar duas coisas aqui que, infelizmente, são uma pura verdade, tá? Por mais que vá doer aí na orelha de vocês. A Terra é redonda e os seus dados já foram vazados. Aceite e segue a vida, né? Troca a senha e tal. E é isso aí, galera. Não tem muito o que fazer, tá bom? Vamos nessa. Não tem mais que ficar chorando leite derramado, que já era. Se não foi ainda, né? Não sei como, já que lá no vazamento suposto da Serasa tinha até gente que morreu, né, que dirá aos vivos, vai rolar em algum momento, e é isso aí, só tome as medidas de precaução para tentar diminuir o impacto, tá? Se você, não sei se vão ficar tristes porque eu falei do vazamento de dados ou por causa da Terra Redonda, eu espero que seja só por causa do vazamento de dados, mas tudo bem. Vamos em frente aqui, a gente tem essas três grandes notícias, né, para falar hoje, tem muito para aprofundar, principalmente aí do Clubhouse, como a gente falou, mas a gente vai para uma sessão que foi muito movimentada essa semana, que é, né, a nossa sessão lobo-guará aí de captações, M&As e IPOs. A gente começa com dois IPOs, né, aqui no Brasil, o da Mosaic foi aqui no Brasil, né? Então a gente começa falando de dois IPOs aqui no Brasil, que foi o da Mobly, a gente tinha comentado já sobre isso aqui também, né, rapidinho, e o Gui Lima da Dioflow também fez uma análise bem legal lá no Twitter dele, vale a pena dar uma olhada, e o da Mosaico. E aí, Pedro, explica pra gente, por que o Brasil Journal colocou que o IPO da Mosaico foi coisa de Nasdaq? O que é que isso quer dizer?
O preço bombou, né? Pessoal, a gente está carente de papel de tecnologia na bolsa. A galera querendo se posicionar, começou também... O pessoal começou a ver que o IPO estava quente. E putz, abriu no primeiro dia de negociação com alta de 70%. É o que a gente falou lá de Airbnb. Ano passado, aconteceu aqui também. Para ter uma noção, o IPO da Mosaico... A Mosaico, para quem não está reconhecendo, é dona do Buscapé, do Bom de Faro e da Zoom. Não Zoom de live, de call, de chamada por vídeo, mas é o Zoom de busca de preços, né? Então, a Mosaico é dona dessas três marcas. O IPO saiu a R$19,80 a ação. Hoje, dia 11 dos dois, está só a R$32 a ação. Então... um crescimento bem expressivo de 19 para 32. Quando a gente fala de mobile, acho que agora o pessoal que está em casa está comprando mais móveis. Tem uma grande chance de quem está ouvindo a gente já ter comprado mesa, escrivaninha, cadeira, tudo na mobile, talvez até sofá. A mobile saiu a R$21 no IPO e hoje está a R$23. Depois de uma subida ali no primeiro dia, agora está caindo, mas... isso, acho que o caso da Mosaico, principalmente, e também da Melius e Enjoei, que estão subindo, mostram que o investidor brasileiro está comprando a tese de e-commerce e de varejo cada vez mais digital, e também mostra uma falta de papéis de tecnologia para se posicionar. Então, acho que como a gente já tinha falado dos outros IPOs, vale muito a gente dar parabéns para essas duas empresas. É muito legal elas terem escolhido a B3, porque permite aos brasileiros estarem expostos a esse tipo de investimento e entrar nessa potencial valorização das empresas de tecnologia. Então, cara, muito, muito legal a gente ver cada vez mais marcas assim. O pessoal que é mais de mercado tradicional pode estar falando que os múltiplos estão extremamente esticados, e na minha opinião eles também estão. Mas o pessoal está comprando crescimento e futuro.
Bom, vamos torcer para que, né, cada vez mais empresas, aí, principalmente tecnologia, né, escolham a B3. Como o Pedro falou, é super importante para o mercado estar exposto a esse tipo de empresa. Né? Exposto no bom sentido, obviamente, né, gente? Bom, vamos para a próxima aqui, que é de uma compra. A Modal Mais, né, corretora que talvez muitos dos nossos sonhadores estão ouvindo a gente tenham conta, comprou a Eleven Financial, que é aquela casa de pesquisa, né, de research, que é para valorizar o passe, né, e se juntaram para oferecer um serviço ainda melhor. Mais um movimento, né, daquele contexto bem acalorado, né, que a gente veio falando nos últimos anos. Né, muitas empresas do mundo financeiro como um todo, uma comprando a outra, né, se juntando, né, deixando seus serviços ainda mais robustos.
É isso. O Modal Mais, vale lembrar que há pouco tempo o Credit Suisse comprou uma participação relevante no Modal Mais. E a Eleven, que foi fundada em 2015, ela, diferente das outras casas de research, ela não focou tanto no varejo e ela focou mais no B2B, ela focou mais em empresas. Então, eles fazem relatórios sobre fundo imobiliário, crédito privado, ação, diversos fundos, e tem ali um produto de trading também. No ano passado, eles faturaram R$30 milhões, o dobro do que em 2019, e já estavam com mais de 100 funcionários, então estavam bem, bem grandes. O Modal Mais, inclusive, já era um cliente da Eleven há muito tempo. Então, é o que você comentou, esse meio está cada vez mais aquecido e a gente está começando a ver movimentos de consolidação. Vale lembrar que, recentemente, a Empíricos já comprou uma participação na Vitro, que tem alguns fundos, que cuida ali de também fundos de previdência, fundos de investimento em ações de tecnologia. Então, a gente está vendo uma consolidação cada vez maior. E nessa mesma leva de compra, o Modal Mais anunciou a compra da ProSeek, que é como se fosse uma escola de agentes autônomos. Eles já formaram mais de 5 mil alunos nos últimos 5 anos. Então, está compondo ali o portfólio do Modal Mais, essa aquisição também.
Esse bloco é um oferecimento da Fit Anywhere, que tem lá o banco que em 3 metros quadrados você transforma tudo numa academia. O aplicativo deles também é feito de treinos focado para você usar na academia do seu prédio residencial ou no hotel que você tiver. E durante aí a quarentena, né, no meio da pandemia, eles começaram a fazer videoaulas com treinos para terceira idade, pais e filhos, defesa pessoal, funcional, tem até dança e, em primeira mão, treinos para deficientes físicos. Baixe nas melhores lojas, tenho certeza que você vai gostar. Fit Anywhere, democratizando o acesso às academias. www.fitanywhere.com.br.
Bom, vamos para a próxima aqui, que é a captação de um novo fundo da IGA Ventures. A IGA, que é, né, tem entre sócios aí o Pedro Melzer, planejava levantar 100 milhões de dólares, passou em 30% a meta. É, quase que deu uma de Dilma aí, quando chegar na meta a gente dobra a meta e vai dobrando. E essa captação, né, dos 130 milhões teve nomes bem tradicionais como o SoftBank, né, que a gente já falou aqui bastante, além de vários family offices tradicionais. E aí a IGA Ventures está mais focada, Pedro, em startups seed, early stage ou mais no pessoal late stage?
É, com esse ticket é um pessoal um pouco mais acima. Esses estágios, eles mudaram muito, tá, nos últimos anos, Léo. O que era seed antigamente, hoje é considerado um anjo. E o que era Series A 3, 4 anos atrás, hoje é considerado seed. Então, o mercado, ele alongou bastante. Você não vê uma rodada de seed de R$1 milhão, de R$2 milhões. O seed já é um pouco maior. A gente estava falando ali de perto de 3, 4... milhões de reais para cima, e quando você levanta 130 milhões de dólares, o que hoje está dando aqui uns 750, 800 milhões de reais, você não consegue fazer investimentos de 1 milhão, você não vai investir em 800 startups, você vai fazer tickets um pouco maiores. Então, está entrando ali numa rodada seed para Series A, e depois, óbvio, ter o dinheiro separado para você fazer follow-on nas startups, né? Então, eles devem investir ali cheques entre, pelo que eles falaram, entre 4 e 7 milhões de dólares, liderando um Series A, mas também não vê problema em descer um pouquinho e fazer um cheque de 1 milhão de dólares para um seed. Que, porra, 5 milhões de reais num seed já não é seed, né? Na concepção do nome da palavra, seed, que é semente. Mas beleza. Mas o IGA, que é um nome novo circulando no mercado, ele é a união da Ebricks com a Joá, antiga Ebricks e antiga Joá. A Ebricks é ligado ao pessoal da RBS, do grupo RBS, né, de televisão do Sul. E a Joá, ela foi fundada pelo Luciano Huck. Então eles decidiram se unir para montar o que hoje chama IGA Ventures. Então esse novo fundo aí é bem grande, é bastante dinheiro disponível, e como você falou, tem ali um pedaço do SoftBank dentro desses 130 milhões.
E só para falar um pouquinho do histórico, né, da IGA Ventures, quando ainda era Ebricks, no fundo 1, que eles lançaram em 2014, tinha 100 milhões de reais, e eles investiram em algumas empresas muito conhecidas, como Infracommerce, Guia Bolsa e Rock Content. O fundo 2, de 2017, já dobrou, foi para 200 milhões de reais, e foi para algumas empresas aí, como Bicred, Arquivei e Contabilizei. Então, o pessoal tem nomes fortes aí, né, no portfólio, e esse novo fundo dos 700 milhões, aproximadamente, como o Pedro comentou, tem muita coisa para rolar. Então, temos grandes nomes aí vindo no futuro. E uma startup brasileira que captou mais uma grana essa semana foi a Alice, né, é uma health tech, também super famosa, né, tem crescido bastante no mercado, principalmente nesse último ano, e eles captaram 33 milhões de dólares. Né? E só lembrando que a Alice tem pouco mais de 7 meses de mercado. Então, uma jornada bem intensa para 7 meses, hein?
Porra, eles captaram 33 milhões agora, mas eles, no total, já captaram 48 milhões de dólares, o que dá aí mais de 200 milhões de reais pela cotação de hoje. Esse foi um Series B liderado pela Thorntree Capital e foi acompanhado por investidores das rodadas anteriores, que eram Kazek, Canary e Maya Capital. Nomes bem famosos aqui no Brasil. Alice, um dos fundadores ali da Alice é o André Florence, que é ex-executivo-chefe financeiro da 99. Então, é um empreendedor de segunda rodada, coisa que os fundos gostam muito. O que me espantou é que eles têm 1.100 clientes. É, na verdade, tem 665 clientes com 1.100 vidas sendo cuidadas, ou seja, membros ali da comunidade. A Alice, ela faz a evolução do plano de saúde, o que eles chamam, que é você ter um cuidado de forma mais holística com a saúde da pessoa. Me parece, é o que você falou, uma jornada um pouco acelerada, porque você tem 1.100 membros, um ticket médio ali de R$650, então a gente está falando de um faturamento de 650 mil por mês. Coloque isso no ano, vai dar 7 milhões e meio. A gente está falando de uma rodada de captação de 180 milhões de reais. Então, assim, os investidores devem estar vendo uma coisa muito, muito legal lá no futuro. O pitch dos caras, com certeza, está muito bom.
Excelente. Boa sorte aí para o pessoal da Alice, porque, de fato, é um desafio bem grande, né? E com tão pouco tempo, né, de mercado.
É uma coisa que a gente já falou aqui. Com grandes cheques, vem grandes responsabilidades. Parafraseando o tio Ben.
Grande tio Ben. Coincidência, né? Essa frase foi falada essa semana, acho que umas 3 ou 4 vezes, cara, em reuniões que eu participei. Em contexto diferente. Então, o tio Ben é onipresente e onipotente. Vamos lá. Próximo investimento é o pessoal da Zen Club, né? Também brasileira, famosa, né? A gente já falou aqui em alguns momentos. Levantaram R$45 milhões.
Em dólar tá pouco. Não é muito dinheiro, R$45 milhões. Esses aplicativos de saúde mental, eles estão ficando cada vez mais relevantes, mais conhecidos, e com a pandemia ficaram muito em foco. Acho que talvez um setor ali de health tech que esteja mais disparando, e o recurso é para eles aprimorarem o produto B2B. Eles já têm empresas como Natura, Creditas, Votorantim, então muito legal, e é um assunto muito relevante que por muito tempo não foi falado. E agora essa pauta de saúde mental está cada vez mais em foco.
Exato. Não só o tema, né, mas o próprio pessoal do Zen Club também fala muito bem deles. Não os conheci pessoalmente ainda, mas todo mundo fala muito bem deles. Então, boa sorte também no desafio. E para trazer de volta o nosso querido Reddit, né, que a gente citou recentemente aí, depois dos problemas... Problemas não, né? Depois dos acontecimentos da GameStop, né, dos sardinhas se revoltando contra o mundo, o Reddit foi lá e captou uma grana numa rodada Series E, né, ou Série E, em português, e captou US$250 milhões. Para que foi esse dinheiro, Pedro? Será que foi o pessoal que ganhou muito dinheiro com a GameStop que está investindo lá no Reddit ou não? Não tem nada a ver.
Você tem que aproveitar as hypes, né? Pô, o seu nome está sendo muito falado, vai captar. Então, pô, anunciaram aí US$250 milhões. Eles dobraram o valuation deles, chegando em US$6 bilhões. Então, sim, o Reddit já é um unicórnio faz tempo. Valia 3 bilhões, agora está valendo 6 bilhões. Segundo eles, esse caso GameStop, óbvio, foi importante ali para dar mais visibilidade para o Reddit, mas não foi o único fato. Eles já vinham crescendo aí 90% no último ano. Tem cerca de 52 milhões de usuários, o que é bastante, mas se você pensar em rede social, não é tanta coisa assim. A gente começa a falar na casa de centenas de milhões. O pessoal aqui, em alguns grupos, chama o Reddit de a rede social onde nascem os memes. É o pessoal hard user de internet e memes, então seria uma rede social raiz aí. O uso do recurso aí, eles vão dobrar o número de funcionários, pretendem, no final é sempre crescimento, né? Segundo eles têm uma equipe relativamente enxuta hoje, tendo um dos sites mais visitados do mundo.
Eu tenho essa sensação, cara, que tudo... De meme, a revolta de sardinhas surge no Reddit. Sabe aquele negócio assim, se você sair pesquisando da onde começou isso, tudo vem do Reddit. Impressionante, velho, a quantidade de coisa que saiu de lá. Jesus. Bom, pessoal, chegamos aí à final de mais uma news semanal, né? Bastante coisa, né? Falamos de Clubhouse, falamos de muito levantamento, né, de rodadas aí de captação para startups, teve IPO, teve Bitcoin, teve vazamento de dados. Só faltou o TikTok aqui para a gente marcar todos os checks, né? Mas o TikTok tá meio quietinho aí desde o deal com a Oracle. Vamos ver quando é que ele volta por aqui na news. E lembrando, quem quiser receber essas notícias por e-mail, vai lá no site da Snack, snack.co, tá? Não tem o M no final. e se cadastra que eles mandam semanalmente para vocês as principais notícias que a gente fala aqui e mais algumas coisas legais também que eles desenvolvem. Se você não conhece o EmpreendaCast, volta aqui no feed, tem entrevista, tem mais news semanal, tem pílula de conteúdo, tem o Isso é o Mínimo, que é um programa super legal também que o Tiaguinho está fazendo, tem muita coisa boa, vale muito a pena, é isso. Pietro, obrigado mais uma vez e até semana que vem. Vamos ver se a gente se encontra no Clubhouse ou não, né?
Valeu, Léo. Até semana que vem. Abraço, pessoal. Não passem o dia no Clubhouse.
Valeu, galera. Obrigado, um abraço e tchau!